Paradas da Rádio Web Rebelde. Estamos aqui nesta segunda-feira, dia 5 de agosto de 2019, começando mais um programa Panorama. Programa que, como você sabe, programa toda segunda-feira discute, debate aqui os principais assuntos nacionais, da política, da economia, assuntos internacionais também. E hoje a gente tem, claro, a satisfação de contar com o nosso amigo professor do curso de Economia Ecológica da UFC, professor Fábio Sobral. Boa noite, professor.
Boa noite, Alan. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. É um prazer debater esses temas, apesar de temas bem cada vez mais complicados, né?
E a gente está aqui discutindo as questões. A gente está utilizando um novo sistema. A gente pede até desculpa pro pessoal, o atraso que a gente teve na nossa transmissão. A gente está testando aqui, já que a gente usava, né, Fábio, aí o Google Hangouts, que na verdade foi encerrado, aí foi descontinuado pela Google, né? Pelo que se diz, havia alguns incômodos aí, porque realmente cresce de forma exponencial o número de canais fazendo transmissões ao vivo, assim como a gente está fazendo aqui. E vamos dizer, chega até certo ponto que incomoda, né, Fábio? Essa possibilidade de todo mundo se comunicar acaba que pode ser uma questão que vai ser discutida ainda há muito tempo, né?
A mídia, as corporações ligadas, preocupam cada vez mais com essa possibilidade do debate, né? Então, é preciso tentar restabelecer um controle, principalmente um controle monetário dessa situação para elas, né?
Pois é, Fábio. E a gente no programa de hoje vai discutir aqui os vários temas, né? A gente vai falar, primeiro tema aqui é sobre o que o governo quer agora retirar recursos aí dos fundos constitucionais para bancar aí o Fundeb, né? Para retirar esse montante, esses recursos que são para atividades produtivas, principalmente em regiões mais favorecidas do país, como o Norte e o Nordeste, para financiar aí o Fundeb. Deixa eu falar também sobre detalhes aí, com a continuidade das revelações da Vaza Jato. Moro omitiu aí, né, valores ao TRF4, o fato que foi discutido, foi revelado agora pelo Intercept. Então, a gente vai discutir também a saída, né, o desembarque de muitos que ajudaram a eleger o Bolsonaro aí, o caso do Dória, por exemplo, é um caso emblemático que foi bastante discutido. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Essa semana a gente teve também uma matéria da The Economist, que é uma revista internacional de economia, que bateu bastante no Bolsonaro, principalmente em relação à questão da Amazônia e o desmatamento que vem se acentuando aí nos últimos meses, nesses meses que começaram o governo, que começou o governo Bolsonaro. A gente tem também a situação nos Estados Unidos, em 13 horas, aconteceram aí massacres, quase 30 mortos nos estados de Ohio e também no Texas. No Oriente Médio, a gente tem a situação do Irã apreendendo um novo navio petroleiro aí no Golfo Pérsico. A situação volta a se tensionar. E a informação de hoje, a China suspendendo compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos, na continuidade, novos capítulos aí da guerra entre China e Estados Unidos. Bom, Fábio, para a gente começar aqui nos nossos temas nacionais, fazendo esse panorama com a gente teve essa discussão hoje, que foi as declarações do secretário, né, do Ministério da Economia, o Valdeir Ucho, se não me engano. Ele declarou que existe a intenção do governo federal de retirar, né, recursos dos fundos constitucionais para aplicar aí no Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, né? A ideia é, segundo ele, é melhorar aí a gestão desses recursos para que se dê prioridade à educação básica. Uma discussão que se faz sobre isso, né, Fábio, é exatamente você retirar de uma política de desenvolvimento regional para essas regiões que a gente tem os fundos constitucionais, né, que é o caso FNE para o Nordeste, FNO para o Norte, e você, a ideia é de retirar esses fundos e colocar para a educação básica. Claro, é importante, mas há uma discussão sobre o que priorizar nesse momento, né, Fábio? Como é que você analisa uma questão como essa, uma decisão como essa?
Há muitos aspectos, né, Alan? O primeiro é que uma guerra, essa contra o Nordeste e contra o Norte, né? As declarações do Bolsonaro, chamando toda a região de Paraíba, né? Quer dizer, Paraíba é um estado maravilhoso, né? Eu morei lá. Tenho muitas saudades e tenho muitos amigos. Paraíba, mas o modo como ele se referiu é um modo como os xenófobos, os preconceituosos, que têm a visão do setor dominante carioca, da beira da praia, contra os nordestinos, enxergando aqueles que construíram o Rio de Janeiro, construíram, alimentaram as pessoas através do trabalho doméstico. Eles enxergam como seres inferiores, né? Esse é um problema, né? Então, é uma guerra contra o Nordeste, é uma guerra contra o Norte, é uma guerra contra os pequenos agricultores que não votaram nele, e é uma guerra contra a economia, porque na medida em que você corta esse financiamento do Fundeb, uma série de pequenos agricultores familiares não vai poder continuar com recursos, com a possibilidade de ampliar a produção. Então, são agricultores familiares, são agricultores que, de modo geral, trabalham de forma orgânica, muitos deles não têm a certificação orgânica, mas trabalham de forma orgânica, sem os venenos, né, que trabalham com o adubo orgânico, com a terra, preservando a terra, porque eles precisam dali, eles não têm dinheiro para eliminar a fertilidade do solo e se mudar para outros locais, como fazem as grandes empresas e os grandes latifundiários. Então, são pessoas que têm uma preservação do solo, que produzem alimentos sem veneno, que é benéfico, né? Que produzem e geram renda local aos municípios, né? Então, é um desastre, um desastre. Aí criam essa ideia de que vão transferir esses recursos para a educação básica. Eu acho muito difícil, eu acho que é uma mentira deslavada, certo? Essa ideia de transferir para a educação básica. Não creio que vá ser feito, né? Eu acho que é muito mais provável somente o corte, entende?
Que na verdade é como a gente estava falando, né, sobre essa política, porque o que se tem no Brasil é uma política histórica, né, em que falta recursos para essas regiões. Esses fundos constitucionais, né, foram estabelecidos ainda no âmbito da Constituição, lá em 1988, né, onde se estabeleceu que esses recursos devem ser aplicados aí às atividades produtivas e tem nos bancos públicos, né, aí vem a questão da desconstrução, da destruição, na verdade, dessas instituições públicas, o Estado mínimo, né? Porque você tem quem faz a gerência, quem gere aí o FNE, por exemplo, é o Banco do Nordeste, que é um banco público. No Norte você tem o BASA, que é o Banco da Amazônia. Você já passa não só pela retirada de recursos para essas regiões que já têm as suas dificuldades, como também é um ataque a essas instituições públicas, aos órgãos públicos de desenvolvimento, no caso, né?
Sem dúvida, é uma tentativa de destruição desses bancos públicos, né? Da regional, né? Quero dizer que, na verdade, nunca faltaram recursos para as regiões, esses recursos foram impedidos de chegar. Um relato muito interessante, não vou indicar o livro, não é o livro que eu planejei indicar, mas um relato muito interessante é esse livro do falecido grande sociólogo intelectual brasileiro, pernambucano, Francisco de Oliveira. No livro Elegia para uma Religião, Região, Religião, em que ele fala de uma política pré-determinada de desindustrialização do Nordeste. Então, não diria que seja uma falta de recursos, mas, na verdade, uma política de ataque permanente ao Nordeste, né? Então, se configura isso, se configura que a nossa relação com esse governo maldito tende a se dar em todos os planos, quer dizer, não é somente no plano legal, democrático, né? Porque eles são antidemocráticos, eles são ilegais, eles querem nos assassinar, querem assassinar as pessoas que discordam deles. Grupos de pessoas ligadas a eles o tempo todo falam em áudios e em vídeos que é preciso uma limpeza. O próprio Bolsonaro expressou isso durante a campanha lá no Acre e vinha dizendo há muito tempo. Então, é a ilegalidade, né, a inconstitucionalidade, ilegalidade, a imoralidade, porque isso é imoral, é antidemocrático, é anti-Nordeste, é anti-Norte, é contra o Brasil. O objetivo é se opor de forma geral ao Brasil. E muita gente não compreende isso, acha que ele é a favor do Brasil, que é nacionalista, mas é uma cegueira imensa, né?
Nós temos aí também, né, Fábio, uma bancada nordestina na Câmara Federal, no próprio Congresso Nacional, que são aí dezenas, né, de parlamentares que podem vir a fazer, né, esse tipo de pressão para que projetos como esse sejam barrados, ou seja, tentativas de ataque às regiões, ao Nordeste, por exemplo, devem passar, né, pelo Congresso Nacional. Acho que cabe essa bancada, né, esses parlamentares, né, se unirem nesse momento, como os governadores, né? A gente teve aí o consórcio no Nordeste, né? A ideia é que os governadores do Nordeste se reúnam aí para tocar projetos e dialogar, de certa forma, com o governo, mas cabe também essa bancada nordestina importante no Congresso Nacional atuar em relação a isso, né?
Na verdade, o governo Bolsonaro odeia qualquer forma e odeia que haja uma liberdade das pessoas de menor renda. Então, o ataque ao Nordeste também é um ataque aos mais pobres. Vamos ver, porque esse Congresso é muito subserviente. A reforma da Previdência demonstrou isso. O que eles chamam de nova política não mudou nada, não tem o menor. Os gastos pessoais do presidente e da primeira-dama são imensos, não há nenhuma transparência, ele nomeia parentes e acha isso absolutamente normal, né? Então, a nova política dele é a política da República Velha, a política da proteção aos seus grupos de apoio e a proteção violenta a esses grupos de apoio, se opondo de forma intransigente e destemperada contra os grupos que são opositores. Aí vamos ver se esses deputados nordestinos, inclusive da base de apoio a ele, têm coragem e honradez para defender os seus locais de origem, os seus eleitores, né? Esperar de forma meio desconfiada, né? Certo? Uma desconfiança diante desses poderes, né?
Fábio, a gente aguarda aí, vamos ver os desdobramentos, né, dessa política, né, de desconstrução aí do país, que continua sendo tocada, principalmente no âmbito da economia, né, talvez a economia regional. Passando aqui para o nosso próximo assunto, para a nossa pauta aqui, é a continuidade, né, que a gente vem acompanhando aí nas últimas semanas, da Vaza Jato, né. A última informação que a gente teve, saiu no fim de semana, foi aí que o juiz, ministro Sérgio Moro, né, o ministro Sérgio Moro, deixou de incluir aí, Fábio, uma palestra remunerada, né, que concedeu ao grupo Sinos em setembro de 2016, em sua prestação de contas ao TRF4. Na mensagem aí que foi divulgada, né, pela Folha e também pelo Intercept nesse final de semana. A regra do Conselho Nacional de Justiça, segundo a matéria, é que os juízes federais aí e todas as instâncias informem suas participações em eventos, né, em até 30 dias, registrando data, assunto e local, que não foi feito pelo então juiz, agora ministro Sérgio Moro, que permanece, vamos dizer assim, né, Fábio, livre, leve e solto aí, com tudo isso acontecendo. Segundo eu li em reportagem recente, o Glenn Greenwald falou que, na verdade, ele está muito mais perto do começo do que do final. Ou seja, vem muito mais coisa por aí, pelo que se dá a entender, né, sobre essas acusações do Glenn. E que, na verdade, até agora, né, vamos dizer, ele segue, né, no seu cargo, segue tocando as suas políticas, viaja para os Estados Unidos. Mais uma semana em que a gente tem essas denúncias e por aí vai, né, Fábio? O que você, a gente pode analisar isso?
Esse grupo, nós temos um ensaio da ditadura militar, né? Porque esse grupo se apoia num partido político que não é o PSL, simplesmente, é um partido militar policial e miliciano que apoia o Bolsonaro e que está tão seguro de que, se houver um questionamento jurídico e constitucional, porque para eles a Constituição acabou, sabe? É a lei do mais forte. Então, eles estão tão seguros de que não podem ser atacados e questionados pela justiça, porque reagiriam na bala. E eles estão, vamos dizer assim, alheios, né, se achando imunes, né? O caso da Lava Jato tem se mostrado que era um projeto pessoal, de enriquecimento pessoal. A pessoa esquecer de prestar contas em 30 dias de uma atividade, né, não é um esquecimento. Se fosse assim, um esquecimento: não, ele não prestou contas no outro ano, ele deu muitas palestras e não prestou conta no imposto de renda, que é feita a declaração no ano seguinte. Eu entenderia, né? Ele pagaria a multa do imposto de renda e tudo bem. Mas esse caso não é um esquecimento, certo? Não é um esquecimento, então é uma ocultação dessa atividade. A gente, no governo federal, se você viaja para outro estado com as passagens pagas, você tem que provar imediatamente que, né, que você embarcou, que você retornou. Os cartões de embarque têm que ser enviados, você tem que mandar um relatório, né? Você tem que prestar contas. Aí o juiz não está acostumado a isso, é muito estranho. E, de fato, as notícias se aprofundam em gravidade. O ministro, né, Luiz Roberto Barroso, tentando defender esse grupo, disse que era uma fofocada de criminosos. Quem são os criminosos? Deveria ser perguntado a ele. E o que é fofoca? A fofoca é você dizer que alguém cometeu crime. O seu grupo pode cometer crimes? E o que os outros falam é fofoca? Acabou o reinado, né? A ordem constitucional. Quer dizer, virou a lei do cão, como se chama, né? A lei de um faroeste desregrado, né? Então, nós estamos num momento muito delicado em que as pessoas perderam o pudor de defender, inclusive, as coisas mais abjetas, né? Eles que tanto falam em fim da corrupção, na verdade, o que eles pensam é assim: eu quero estar no poder para que minha corrupção seja garantida. Eu não quero que os laranjas, como Queiroz, sejam achados. Eu não quero que processos progridam. Eu não quero que os meus sejam atacados pela imprensa. Eu não quero que ilegalidades minhas sejam questionadas e precisem ser explicadas. É esse o momento que nós vivemos institucionalmente.
Teve
Então,
uma fala aqui,
tudo
Fábio,
começa com o golpe à presidente Dilma.
Gilmar Mendes, você estava falando sobre essa discussão da Lava Jato, né? E o Gilmar Mendes deu uma declaração recente aí, fazendo uma grande crítica, né? Ele apontou que a Lava Jato seria uma organização criminosa para investigar pessoas, né? Faz que afirma aí que os integrantes da Lava Jato causaram grandes danos por abuso de poder e, para ele, se criou aí um estado paralelo. É, há nesse momento um certo desgaste aí, vamos agora assim, entre o executivo e o judiciário, essas críticas desse tipo também já começa. Aí o Bolsonaro respondeu, disse que isso toca no coração dele, isso machuca ele. Como é que fica essa relação agora entre aí o judiciário e o executivo nesse campo, Fábio?
O ministro, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, se meteu numa de fazer um pacto pelo país. Um pacto pelo país não quer dizer que a legislação precisa ser jogada no esgoto. Não precisa fazer pacto, cada um cumpra seu papel, né? E o desgaste entre executivo e judiciário começa. Ainda bem que o judiciário se manteve tão subserviente, tão rastejante ao golpe, aí aos diversos golpes, aos ataques à população brasileira, que a mínima manifestação nos traz alguma possibilidade de questionamento, certo? Então, eu acho que o ministro Gilmar Mendes está correto. É uma organização, é o partido. Eu acho que há dois grandes partidos. Eu falei no partido do Exército, das polícias e dos milicianos, e tem o partido do Judiciário. Eles dois estão aliados no governo, eles têm projetos distintos. O projeto desse primeiro partido é manter o Bolsonaro no poder, estabelecer um golpe, eliminar os inimigos fisicamente, né? E o segundo é o projeto em que o Moro seria candidato a presidente em 2022. Esses dois partidos se aliaram, eles são colaboradores e trabalharam o tempo todo, já está demonstrado, inclusive, para ganharem as eleições. Eles agiram como partido político. Isso tem que acabar. Tem que acabar esses grupos como partidos políticos, né? É um partido político que não recebe votos. É um partido, são dois partidos políticos extremamente bem pagos, os setores hierárquicos superiores, sejam das polícias, sejam do exército. Esses partidos trabalham contra o povo, trabalham, enxergam o povo como inimigo, eles trabalham como tropas de ocupação. São tropas que estão voltadas para agredir o povo brasileiro. Basta ver o número de assassinatos constante, o comportamento com as pessoas mais pobres, né? Então são partidos políticos que isso precisa ser revisto. Ou nós continuaremos uma república ridícula em que os poderosos controlam a renda, a riqueza, tripudiam sobre as pessoas mais pobres e mantêm um regime semi-escravocrata.
Essa fala, Fábio, do Gilmar Mendes, é que ele fala que, né, neste caso, estabelecer um Estado paralelo, né? A gente pode dizer que esse Estado paralelo ele continua agindo ou acabou perdendo força, né, diante de todo esse quadro de desgaste, de denúncias? Esse Estado paralelo, na sua opinião, continua atuante ou já não é tão forte assim, Fábio?
Não, ele continua atuante, ninguém sabe o que é que eles estão fazendo. O Deltan, ministros do Supremo e suas esposas de forma ilegal, quem sabe o que eles não estão fazendo agora, né? Na verdade, a grande trama agora é para tentar incriminar o site The Intercept, o Glenn Greenwald, para que eles possam parar essas divulgações de informações. Então, eu não tenho na luz do dia, o Moro continua a agir como se nada tocasse a ele, né? Como se ele fosse assim um deus olímpico em que as preocupações humanas não atingissem. Agora, as ações das sombras, o uso de elementos policiais de investigação, a presença de um mecanismo como o Gabinete de Segurança Institucional, com uma pessoa que é um golpista indisfarçável, que é o general Heleno, que trama contra o povo brasileiro dia e noite. Então, quem sabe o que não está ocorrendo por trás, né? A invenção desses hackers também é um outro elemento de que não houve um recuo significativo. Não creio que haja, eu só acho que eles estão sempre tramando algo novo. Cortou o som, Alan. Lançar
Opa,
nova
meu
ferramenta?
microfone estava desligado. Como é que você acredita
Ah.
nessa história dos hackers? Como é que você vê essa história dos hackers de Araraquara? Do que se trata, na verdade, essa história, Fábio?
É difícil a partir, né, das investigações, os dados, dizer que não. A aparência é de uma completa invenção de que esses hackers absolutamente amadores, com umas falhas, como twitters lançados de Brasília e não de onde ele estava, seja uma armação. É uma suspeita muito forte. Até porque o nível das informações conseguidas, a extensão das informações e a qualidade das informações conseguidas e passadas ao site Intercept são muito superiores ao que parecem demonstrar um pequeno grupo amador ou uma pessoa amadora e de pequenos golpes. Parece uma coisa muito maior. E é muito estranho. Tenho minhas suspeitas. Não acredito nessa versão. Não acredito, sinceramente. Não sei quem passou para o site da Intercept. Não foi gente amadora. Ninguém sabe até se não pode ter sido o próprio partido militar, policial, miliciano, né, que passou para tentar desmontar uma candidatura Moro em 2020. Não, tudo para mim é suspeito. Tudo é possível, né? Entende? Não quer dizer que as informações sejam menos relevantes. Elas são extremamente relevantes e mostram que, de fato, esse grupo representa o partido do judiciário.
Falando sobre essa questão de, das disputas aí, já pensando em 2022, a gente teve nessa última semana algumas críticas aí do João Dória, né, ao Bolsonaro, vamos dizer assim, tentando descolar aí a sua imagem, né, do presidente, né, inclusive artigo no Intercept, né, fala que o Dória aí tem procurado esse afastamento, esse descolamento da imagem, obviamente que ele utilizou muito isso durante a sua campanha, né, Bolsodória, né, toda essa discussão, mas o Dória, ele, vamos dizer, esses setores à direita, né, PSDB, né, todo esse pessoal, vai tentando forjar aí já uma candidatura própria como uma alternativa neoliberal, alternativa à direita, ao bolsonarismo. Você observa algo desse tipo? Bolsonaro chega ao fim do mandato, porque já há quem diga que talvez não seja sustentável, né, não seja viável um governo Bolsonaro até o final. Como é que você observa esses movimentos desse pessoal, como o Dória, por exemplo? Ele vai realmente partir para o ataque ao Bolsonaro ou vai tentar manter ali até 2022 para tentar uma candidatura, Fábio?
Eu acho que há alguns aspectos. Um bastante louvável que ele ainda ter alguma dignidade, o pai, o sofrimento que a família dele passou ao ser perseguida pela ditadura militar. As pessoas precisam perceber isso. Ditadura militar é perseguição. Ditadura militar é usufruto do dinheiro público para seu benefício, sem questionamentos, é ameaça constante. Então, esse é um aspecto interessante. Até porque isso não agrega com o eleitorado dele. O eleitorado dele é muito conservador. O Dória aí, né? Eu misturei o Bolsonaro com o Dória. O Dória aí se mostrou num passo arriscado para a pessoa oportunista que ele tem sido, né? O segundo aspecto é que talvez o calo esteja apertando em outro canto. Ele trabalha com empresários, esses empresários são extremamente conservadores, estão esperando que as expectativas das reformas melhorem a economia, mas a economia não tem melhorado, a situação tem se agravado terrivelmente, as pessoas estão sofrendo com o desemprego, né? Com a falta de renda, com a miséria que volta, com a fome que retornou, isso não tem nada de positivo, né? Então, talvez já comece a haver setores capitalistas em São Paulo percepções de que o governo Bolsonaro é incompetente, inclusive do ponto de vista capitalista, trabalha contra os interesses. Os seus interesses, não digo interesses brasileiros, porque esse empresário, os grandes empresários, não têm interesses brasileiros, eles têm interesse ali nos seus ganhos, né? E o Bolsonaro trabalhando, inclusive, contra esses ganhos, sabe? Uma declaração do Bolsonaro feita para justificar a exploração mineral em terras indígenas, disse: não, o que é o Brasil? O Brasil é commodities, né? O que é que nós vamos fazer se não tiver commodities? Então, a cabeça dele é só essa: a exploração de minérios, o agronegócio, né? E óleo bruto, né? petróleo. Então, as commodities representam somente 5% da economia brasileira, do PIB brasileiro. 95% é outra coisa. Certo? O Bolsonaro está tentando governar para 5%. Acho que ele busca benefícios nessa exploração, benefícios pessoais no controle dessa exploração de commodities, né? E talvez o Dória reaja a esse processo de abandono da economia. Aqui teve um empresário que lançou um vídeo de que agora as coisas estão muito boas, de que os empresários podem se dedicar não mais à política, mas podem trabalhar, porque os tempos bons chegaram. As notícias que existem é que esse empresário está com a corda no pescoço tenta adiar pensando que a realidade vai melhorar. Não vai. Economicamente, não vai. Todos nós estamos pagando e continuaremos pagando um preço muito alto. Inclusive esses que foram adeptos do Bolsonaro de primeira hora.
Você acredita, Fábio, dentro desse cenário, né, de desgaste, principalmente dentro do campo do empresariado, que o PSDB ressurgirá, né, enquanto força à direita, enquanto força neoliberal, dependendo aí do encaminhamento das reformas, né, de como vai andar a economia nos próximos anos no Brasil? PSDB tem chance de retorno enquanto uma força à direita no país? Seria uma alternativa ao PSL? É possível dizer isso, Fábio?
Não acredito. Pode até ser uma alternativa capitalista, empresarial capitalista, ao PSL e aos problemas psicóticos do Bolsonaro, né? Pode ser uma alternativa para esse grupo. Mas isso é muito pouco, porque eles já foram alternativas em 2014 com o Aécio. Ali foi a última expressão de massas nacional do PSDB. Depois, em 2018, foi um fracasso completo, assim como a Marina foi um fracasso completo. Nós estabelecemos um grupo que antes da população era de centro e caminhou para a direita, né? Esse grupo ainda está atordoado, ainda que não apoie o governo Bolsonaro, não sei se apoiará um governo, uma proposta do PSDB. O PSDB, com o Dória, deu um passo muito errado ao se aproximar extremamente da direita. Na verdade, foi o patrocinador disso. Não esqueçamos que Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e Veja, que sempre foram ligadas aos governos do PSDB em São Paulo e no Brasil, foram os radicalizadores dessas camadas médias e altas no Brasil, que caminharam ignorantemente para o ódio. Então, é muito difícil, é uma coisa muito interessante, é muito difícil você fazer uma curva drástica num transatlântico, né, desgovernado, certo? Muito difícil. Eles criaram um transatlântico desgovernado, de ataque ao povo brasileiro, e agora retroceder para voltar a uma racionalidade perdida, né? Até porque o PSDB não tem mais projeto. Esse o projeto do PSDB nunca foi social-democrata, de distribuição de renda muito pouco, e caminhou para essa ideia das reformas, para atacar o povo brasileiro. Basta ver que Arminio Fraga, presidente do Banco Central na última gestão do Fernando Henrique, o Gustavo Franco, que foi também do governo Fernando Henrique, todos eles tiveram posições extremamente agressivas de defesa do fim dos direitos trabalhistas, da reforma da Previdência. Então, você não se compromete só com um candidato, eles se comprometeram com um programa, que era o programa dessas chamadas reformas que o FMI tanto defende, Fundo Monetário Internacional. Essas reformas são um fracasso. A renda média do trabalhador brasileiro na última pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD, do IBGE, na semana passada, mostra que a renda do trabalhador brasileiro tem caído, a renda média. Então, são reformas para o caos, né? São reformas para o caos. É o mesmo programa lá do Ponte para o Futuro, do Temer, que era uma ponte para o abismo. Nós estamos no abismo. Eles construíram uma ponte para o abismo. Não basta se desidentificar com o Bolsonaro, né? Eles defenderam propostas econômicas que nos levam a exatamente isso. Então, o governo Bolsonaro implementa exatamente o que eles querem: a paralisia econômica, a transferência de renda para mais ricos, uma distribuição de renda ao contrário, saindo dos mais pobres para os mais ricos, defendendo fome, defendendo o fim de regiões, como o Nordeste e o Norte, do ponto de vista econômico, né? Então, sempre houve esse preconceito contra o Nordeste, principalmente. É muito comum no Rio e em São Paulo, né? E o programa do PSDB era esse. Não creio que haja a possibilidade agora de fazer uma curva brusca, abrupta nesse transatlântico maldito que eles criaram.
Fábio, a gente falando sobre essas críticas, né, sobre o governo Bolsonaro, a gente queria passar aqui para o nosso próximo tópico, que é para falar da capa da semana da Economist, né, revista, né, que tem o seu viés liberal, mas que fez uma crítica muito dura aí ao Bolsonaro, ao governo de Jair Bolsonaro, citando a situação da Amazônia, né? Fala-se em um relógio da morte, né? Da Amazônia na capa da revista. Quem teve a oportunidade de ler, não sei se chegou a ler, Fábio, tanto há um
Eu leio.
editorial da revista, quanto também a própria matéria de capa, né? Que se refere aí fazendo duras críticas pesadas, inclusive citando, né? Uma das frases aí da matéria, dizendo que o Bolsonaro é um dos, se não o pior líder mundial no que tange aí a questão da preservação do meio ambiente, né? Citações como essa, quer dizer, não só ao desgaste interno aqui, né, entre os antigos apoiadores, como até revistas de cunho liberal como a The Economist faz uma matéria como essa, que é um impacto grande aí de imagem, né, para o Brasil. Ou seja, cita também de como países devem, de repente, até boicotar o Brasil, né, em relação a acordos aí. A gente teve a questão do Acordo de Paris, o último acordo entre Mercosul e União Europeia, em que medidas aí de proteção ambiental e da própria Amazônia estavam incluídos, né? Então a gente tem é bem complicado agora a situação até do ponto de vista internacional. O Brasil está sendo visto internacionalmente dessa forma. Como é que você avaliou esse posicionamento da The Economist aí, Fábio?
É assim, a The Economist, a gente tem que diferenciar, ou seja, é liberal aqui no Brasil, é diferente dos países da Europa e principalmente nos Estados Unidos. O conceito de liberal lá é outro. Liberal lá é alguém assim, vamos dizer, social-democrata. A gente no Brasil, esse liberal, na verdade, é um neoliberal, alguém profundamente agressivo, alguém ligado ao projeto das corporações e profundamente agressivo. Agora, esse pessoal, né, da Economist e dos setores das corporações, tem os dados. Eles sabem a catástrofe ambiental que se aproxima. Eles não têm dúvidas sobre isso. Eles sabem que para o capitalismo continuar existindo, é preciso que exista, inclusive, natureza, né? Não vão dar conta dos colapsos ambientais em sequência. Então, esse é o temor deles, é o temor, inclusive, da possibilidade do capitalismo e de uma vida organizada socialmente, coletivamente, socialmente existente, possa continuar, porque se o clima se modifica na proporção em que parece indicar, se as calotas polares sofrem essa agressão, se as terras começam a se tornar áridas, se desastres ambientais se tornam comuns, primeiro, o setor de seguros nos países dos mais ricos explode. Explodindo o setor de seguros, explode o setor imobiliário. Se o setor imobiliário explode, os grandes investidores das bolsas de valores e dos bancos possuem enormes carteiras de de controle imobiliário explodem também. Então, eles percebem que, para o capitalismo funcionar, é preciso perceber a verdade que é apresentada pelo painel Internacional de Mudanças Climáticas, o IPCC. Ou eles veem a verdade, ou não vai ser possível. Houve um estudo publicado, não sei se na revista Nature ou na Science, e para tentar evitar o colapso ambiental é preciso plantar 1 trilhão e 300 bilhões de árvores no mundo, para que essas árvores sejam capazes de capturar carbono da atmosfera e assim impedir o chamado efeito estufa, o aquecimento global. Então, se você tem um governo local que incentiva a destruição, que se acelerou muito, que nega a verdade, que nega os dados do Instituto Nacional de Pesquisas, né, Espaciais, o INPE, né, você tem um governo do caos. E, de fato, eu concordo com eles, né? É ruim a gente concordar com revistas neoliberais, mas de fato é o pior governo ambiental, é o pior governo do mundo. Um governo agressivo, né? Um governo que legitima o ataque a indígenas, a lideranças rurais, né? Que quer extinguir reservas, que quer atrair os Estados Unidos para a exploração mineral. Então, a Amazônia sofre uma sentença de morte. É um relógio da morte, como disse o The Economist, né? O Bolsonaro é extremamente perigoso para a natureza. Ele é uma figura agressiva que nem aos interesses do capital tem servido.
Uma coisa, Fábio, que a revista toca, né, em determinado momento, é o nível de ataque à Amazônia, né, vem crescendo, né. Interessante que há um gráfico na matéria, né, da Economist, que ela vem apontando que durante mais ou menos de 2005 a 2012 houve um decréscimo aí da exploração, né, o desmatamento da Amazônia, que já começa, né, a partir de 2018, 2019, a crescer novamente. E, segundo eles, pode chegar num ponto, aí eles falam com técnicos, cientistas, né, de que a própria floresta, ela pode passar a não mais conseguir se autossustentar, né, porque a Amazônia, o ambiente, né, daquele local, ele é autossustentável. Pode chegar no nível de degradação e que, realmente, a floresta se auto, vamos dizer, se autodestrua, vamos dizer assim, né, perigosíssimo isso.
Tem um cientista, eu acho que o nome dele é Antônio Nobre. Ele investiga os chamados rios aéreos, que são grandes fluxos, massas de chuva que saem da Amazônia e sustentam toda a região sudeste. Toda. Nessa altura no planeta da região sudeste, seja no sul, no hemisfério sul, seja no hemisfério norte, todas as regiões são desérticas. Basta ver a Austrália, lá a África do Sul, são regiões desérticas. O Brasil não é. O Brasil, o Paraguai, não são desérticos por causa desses rios aéreos. Cada árvore grande amazônica pega 500 litros do solo e joga no ar. E ela produz a sua própria chuva, porque na medida em que a água passa pelo interior da planta e vai ser, vamos dizer, suada, o suor, ela é uma sudorização da água através das folhas, ela sai uma água um pouco mais pesada, porque sai com substâncias extraídas da própria árvore. Então, essa água evaporada das árvores se forma, volta a chover sobre a floresta produz sua própria chuva e ainda transborda nesses rios aéreos que vão alimentar de água a região sudeste. Se chegar num certo ponto, o pessoal está calculando, um certo percentual, não lembro agora, se chegar, se eu não me engano, é 20 ou 30% da floresta, ou é 40%, desmatada, a floresta não se recompõe mais, porque a quantidade de água gerada e lançada no ar já não será suficiente, o restante que sobrar começa a entrar em colapso sem água, e a região sudeste entra imediatamente como uma forma desertificada, semiárida, como a nordestina. Então, é uma sentença de vida e morte, as pessoas não estão compreendendo isso, né? Então, a floresta amazônica pode entrar em colapso. Não esqueçamos que há uns 15, 20 mil anos atrás, aquela região era toda de savana, uma espécie de cerrado, árvores dispersas, gramíneas, né? A floresta amazônica é muito recente. Alguns chegam a ter uma concepção de que a Amazônia é fruto da atividade humana que foi criando o que se chama de terra preta, uma terra produzida por seres humanos que até hoje não se sabe como ela era feita em certos grupos, por certos grupos indígenas, que foi expandindo a floresta e ela se expande numa velocidade muito grande a ponto de ter mudado o clima do planeta. Então, naturalmente, a Amazônia era, naquela região, durante a maior parte do tempo, cerrado. Tanto que, se eu não me engano, em Rondônia ou é no Acre, ainda há um grande percentual dessa formação, que não é uma formação de floresta fechada. Então, é um ecossistema muito frágil, né? A eliminação, num certo percentual, pode levar ao colapso muito rápido. Assim como a Amazônia surgiu e se expandiu rapidamente, ela pode desaparecer rapidamente.
Uma questão que eles colocam, inclusive, na matéria, né, é um mapa, né, que mostra como a Amazônia ela vem sendo devastada, principalmente ali do Maranhão, né, passando pelo Tocantins, vindo, entrando Pará, né, e chegando. E uma coisa interessante, Fábio, que envolve a questão geográfica, geopolítica da região, que é destacado na matéria, que é o seguinte: destruir a Amazônia. A gente sabe que a Amazônia ela clara barca o território brasileiro, mas também há países aí, principalmente os países andinos, né, como o próprio Peru, Colômbia, né, que fazem parte, a própria Venezuela, né, que tem,
Venezuela,
Venezuela tem o
Bolívia.
seu aspecto amazônico também, né, e ou seja, afetando a Amazônia aqui no Brasil, isso pode ser, coloca a revista, considerado um ato de guerra. Que você vai afetar o meio ambiente desses outros países também, né?
Exatamente. Você afeta esses outros. Você afeta o clima todo, porque isso significará um aquecimento, né? O aquecimento interno daquele setor pode alterar as temperaturas oceânicas, pode alterar os Andes, pode alterar as neves nos Andes, pode alterar as correntes do Pacífico e as correntes do Atlântico. Nós temos exemplos muito claros, né, das duas grandes correntes, El Niño e Laninha, do Pacífico, como elas afetam o clima aqui no Brasil, né? Muitas vezes o regime de secas aqui no Nordeste é determinado por essas correntes do Pacífico. Então é um todo integrado que, se for alterado bruscamente, leva ao colapso. Leva a um colapso, né? Fome, guerras e sofrimento humano.
Pois é, Fábio, realmente situação muito crítica. Fica a sugestão, realmente, essa matéria da economia, ela é muito interessante de analisar, né, desse ponto de vista geopolítico, né, que afeta também as discussões sobre os países da região. Ou seja, a Amazônia, ela não é só no território brasileiro, né, isso tem uma implicação também na América Latina. Bom, Fábio, acho que a gente pode passar aqui para os nossos temas internacionais, para a gente levar para o final. Infelizmente, a gente não vai poder falar muito, mas a gente vai tentar, né, dar um quadro aqui geral, Fábio. A gente teve nesse final de semana, Fábio, informação inclusive está no site da Rádio Web Rebelde, se quiser acessar www.radiowebrebelde.com.br, que é aí a nova apreensão por parte do Irã de um navio estrangeiro no Golfo Pérsico, né? Já teve, né, a apreensão de um navio na semana passada, de bandeira britânica. E a gente tá frequentemente tendo esse tipo de ação no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz, que levam muita atenção para aquela região. E, mais uma vez, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou no domingo que reteve um navio tanque estrangeiro aí, perto da ilha de Farsi, no Golfo Pérsico. Embarcação é suspeita de estar contrabandeando aí combustível. O Irã acusou, né, na semana passada, pessoal, principalmente a Inglaterra, de piratear, de atos de pirataria naquela região. Ou seja, mais um episódio aí, né, depois de vários, tantos outros, como a questão dos drones, né, do drone estadunidense, do drone iraniano, que ele se dá batido pelos Estados Unidos na região, mais sanções dos Estados Unidos contra o Irã, e agora o Irã, né, volta a carga aí, dizer, a prender nesse navio, que não há ainda confirmação de que bandeira, da bandeira desse navio, esse tanque, navio tanque, que foi apreendido no Golfo Pérsico, né? Quer dizer, continua o desdobramento, né, Fábio, sobre essa situação da tensão ali, Irã e Estados Unidos naquele local, né, Fábio?
E mostra a força do Irã, né? O Irã está demonstrando naquela região do Golfo Pérsico, ele tem capacidade de ação e não pode ser detido a não ser a um altíssimo custo, né? Um altíssimo custo, porque mísseis antinavio, com mísseis antiaéreos, com uma força militar, tem uma larga experiência na terrível guerra Irã-Iraque, né? Então, são uma força militar que tem experiência de combate, que agora combate na Síria, né? Que provavelmente combate no Iêmen ou treina os iemenitas no combate contra a Arábia Saudita, você tem uma força militar, um país de longuíssima tradição, de unidade populacional contra uma invasão. Então, o Irã representa um marco histórico. Acho que há alguns marcos históricos ocorrendo do século XX para cá. O primeiro é a China, antiga colônia subjugada, em que os chineses eram proibidos pelos britânicos de irem aos parques, eram proibidos cachorros e chineses de irem aos parques. A China é essa superação de uma colônia diante do domínio imperial. E agora o Irã. O Irã entrou também nesse mesmo patamar de superação do domínio colonial, de impor uma política no local. A argumentação do Irã de que eles estavam contrabandeando petróleo, como é que você faz isso? Você chega e abastece petróleo iraniano, aí vai ao meio do mar e repassa para outros navios, esses navios de outras bandeiras. Segundo o Irã, esses navios iriam para os Emirados Árabes Unidos. Como os Emirados Árabes Unidos não possuem boicote ao seu petróleo, eles vendem mais caro. O do Irã, se quiser vender seu petróleo, vende mais barato. Então, o petróleo iraniano vendido mais caro por outro país da região, segundo a alegativa deles, né? Então, é um ato de soberania muito forte. Os ingleses não puderam fazer nada. Tomaram o navio iraniano, devem estar arrependidos até hoje, né? E um terceiro navio significa o seguinte, é de um país altivo, um país que não aceita ser e que não é quebrado, mesmo com todas as sanções, mesmo com o cerco americano desde 1979, quando houve essa revolução, e é de um país com uma altivez que não se vê facilmente, né? Nós, brasileiros, por exemplo, não estamos acostumados a isso.
O Irã se coloca verdadeiramente aí como, vamos dizer assim, o mandante daquela região, né? Ou seja, naquele espaço do Golfo Pérsico, do próprio Estreito de Hormuz, em que a grande passagem, né, do petróleo consumido em todo o mundo, o Irã ele está demarcando realmente o seu espaço ali, geoestrategicamente, né, que representa muito para países como a Arábia Saudita, que também estou ali naquele local. Ou seja, é uma demonstração de força e de coragem, né? Até nesse ponto, depois a gente pode.
Isso. É o rompimento com o domínio britânico e com o domínio americano, né, naquela região. Esses dois impérios foram confrontados, inclusive o próprio Império Francês, que sempre ficou, né, não digo a monarquia francesa, eu digo império como uma força global. Sempre tenta, e é uma das grandes responsáveis, segundo o Thierry Meyssan, jornalista francês, é uma das grandes responsáveis pela destruição da Síria e por tudo que ocorreu, é a França e companhias francesas. Então, esses impérios foram colocados no seu lugar. Se aproxima, não é uma coisa urgente, mas se aproxima o ocaso, o desaparecimento do poderio desses impérios, né? com tecnologias, principalmente de mísseis, mísseis hipersônicos, mísseis antiaéreos sofisticados, sistemas de detecção, você igualou o combate, tá? Igualou o combate.
Fábio, a gente continua acompanhando praticamente toda semana. A gente tem os dobramentos, né, do que está acontecendo ali no Golfo Pérsico. A gente vai aguardar, mas realmente o Irã está realmente se mostrando vitorioso nesse campo, né, desde as suas reações, né, militares nesse campo. Fábio, um último tema rapidamente para a gente comentar, né, que foi, né, bastante destacado no fim de semana aí, foi a morte aí de pelo menos de quase 30 pessoas, 29 pessoas, nos Estados Unidos, né, em decorrência de ataques, né, com armas de fogo, né, em dois estados, em Ohio e em Texas. Informação que, pelo menos em 13 horas, dois ataques aí mataram quase 30 pessoas, Fábio. Quer dizer, essa lógica, né, norte-americana do uso da arma, né, do porte de arma, né, da liberação das armas, que o Bolsonaro quer, né, vamos dizer, trazer para o Brasil, né, tá trazendo esse tipo de fato que já é, vamos dizer assim, até costumeiro nos Estados Unidos. Vez por outra, a gente tem massacres como esses acontecendo nos Estados Unidos. Quer dizer, essa lógica do Trump, essa lógica norte-americana, que está muito ligada à questão da própria Associação Nacional do Rifle, né, nos Estados Unidos, é que você observa, Fábio, segundo o Trump, eles têm que observar melhor essa questão. Essa discussão das armas nos Estados Unidos volta, mas acaba sendo esquecida. Quando acontece de novo, retorna, né, Fábio? Situação bem, bem difícil, né?
Eu não, ainda há dúvidas, pelo que eu vi em sites internacionais, sobre a motivação do massacre em Ohio. Mas no Texas está claro, esse psicopata de extrema direita obedeceu a um chamamento do Donald Trump. O Trump passou as últimas semanas atacando as deputadas do Partido Democrata de descendência latina, descendência africana, descendência, se eu não me engano, qual era a outra? Muçulmana, não sei. E a terceira eu não lembro. E atacando um deputado negro, se eu não me engano, de Massachusetts. Atacando a população negra de Massachusetts, ligando os negros à violência, né? Então, ele se tornou ideólogo. Tanto que a declaração dele hoje é tentando se afastar, né? Diz que contra os Estados Unidos são contra o racismo, a discriminação, o ódio, né? Ele está tentando se afastar do que produziu. Ele legitimou. É a mesma coisa do Bolsonaro. O Bolsonaro legitima o ataque às mulheres. Houve um aumento imenso dos ataques às mulheres, aos homossexuais, de feminicídio, de transfobia, ataque, ele ataca os indígenas, então ocorre ataque às aldeias indígenas, ele ataca os líderes camponeses, há assassinatos de líderes camponeses, né? Então, é uma política. O Trump precisa da votação, lá vai haver votação em 2020, aqui no Brasil é um incerto, porque nós estamos num período pré-ditatorial, é um governo já militar, ainda não é ditatorial, mas é um governo militar, de partidos militares, né, de um partido militar. E lá nos Estados Unidos, o Trump tenta se afastar disso, né? Tenta se afastar e do que ele próprio produziu, e não é produziu, ele amplificou. Ele desde quando lá no sul dos Estados Unidos, se eu não me engano, no Mississippi, foi ser retirada a estátua do fundador da Ku Klux Klan. Ele foi contra, se postou ao lado dos fascistas, né, dos supremacistas brancos e os grupos antifascistas, os antifas atacaram. Ele se postou ao lado desses grupos supremacistas brancos. Agora ele percebe que há um grande risco nisso, e que nas declarações dele hoje houve uma tentativa de se afastar desse crime, né? Mas é um crime diretamente ligado a ele. O cara que atacou, né, ele diz que não é sustentável. É uma lógica de eliminação mesmo dos outros. Não é sustentável, tem que tirar essas pessoas que invadiram os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos invadiram o Texas. Aquela população mexicana, em parte, de gente que migrou para lá ao longo do tempo, mas a população mexicana já estava lá, a população indígena já estava lá. Quem ocupou aquilo em 1842, se eu não me engano, foram os americanos, foi o exército americano e colonos americanos, né? Então, essa população já estava lá, não é uma população migrante totalmente, né? Então, é um caminho meio sem volta, certo? Eu não sei se vai se resolver. Não creio que vá,
Pois
né?
é, Fábio. Então, só para destacar aqui, né? São as deputadas aí, né? As democratas Alexandre Ocasio-Cortez, de Nova York, a Ilhan Omar, de Minnesota, a Ayanna Pressley, de Massachusetts, né? E a Rashida Tlaib, de Michigan, receberam aí, foram atacadas, né? Pelo Trump,
Eu acho
segundo
que esse
ele.
Massachusetts é homem. É
É
um
a Ayanna
deputado negro.
Pressley, de Massachusetts, né?
Ah, sim. Mas ele
E
está com um deputado negro, homem também.
também. E segundo, né, em uma das postagens críticas, ele falou, o Trump, né, que eles deveriam voltar aí para ajudar seus lugares quebrados, infestados de crime, né? Ou seja, o próprio Trump, né, como você falou, espalha esse ódio, né, que acaba incitando
É
isso
uma
no
política de ódio. É a política de ódio. É a mesma política implementada aqui. Só que a sociedade americana tem problemas, mas tem um grau de vida social ainda muito melhor do que a do Brasil, incomparavelmente melhor. Uma capacidade das pessoas ainda defenderem certas instituições não é tamanha a selvageria como aqui nós vivemos, né? Então lá esse discurso é muito mais rende muitos prejuízos a uma possível candidatura dele, certo? A uma candidatura certa, né? Mas rende muitos prejuízos a essa visão, certo?
A gente, né, para terminar, a gente estourou nosso tempo, Fábio, aqui. A gente começou um pouquinho tarde hoje, né, por causa dos nossos problemas técnicos aqui, mas deu tudo certo. E, como sempre, né, na parte final aí do programa Panorama, a gente vem com uma dica de leitura, né, uma dica interessante do Fábio, que é um grande leitor e, né, está sempre sugerindo toda segunda-feira aqui um livro interessante, deixa interessante para a gente. Fábio, o que é que você está trazendo hoje aí de bom para o pessoal? Nossa dica de leitura aí desta segunda-feira.
Antes de entrar na dica, há um fato hoje da China, né? Não vamos comentar agora, mas mais adiante a gente pode comentar que vai ter desenvolvimento. A China baixou, ela entrou em econômica total com os Estados Unidos, não ficou mais esse negócio de tarifa, corta. Não, ela baixou a sua moeda, o valor da sua moeda, para o nível de 2008, o yuan. Ou seja, por mais que o Trump eleve as tarifas dos produtos chineses, como a moeda chinesa fica mais barata, o produto se mantém barato. Os chineses colocaram para quebrar a economia americana. Foi um golpe hoje dos mais violentos. Mas entrando no livro, isso aí a gente tem que comentar ao longo do tempo. Agora, entrando no, nos livros, eu já indiquei um do grande Francisco de Oliveira, infelizmente falecido há pouco tempo, né? Esse Noiva da Revolução, em que ele fala do Recife e elegia para uma região, religião. Mas eu quero indicar um livro que foi sugerido a mim pelo professor da Universidade de Fortaleza, do curso de Direito, um grande intelectual, principalmente nas áreas jurídicas, né? O professor Mardônio Montalverne, né? Ele me indicou há umas 2, 3 semanas atrás, eu consegui esse livro. Xaxi Tahoor, Inglourious Empire, What the British Did to India, né? É uma história, eu estou lendo, estou começando, é uma história demonstrando o contrário do que se pensa, de que a Inglaterra levou a esses países ocupados, principalmente a Índia, o desenvolvimento. Para você ter uma ideia, aqui atrás, na contracapa, ele diz assim: a Índia representava um quarto da economia mundial quando começou a conquista britânica em 1757. E isso fez, nos fez, os britânicos nos empobreceram. Como eles nos empobreceram? Então, Isso, o livro Inglourious Empire é um livro demolidor dos argumentos de que o Império Britânico foram ou os britânicos foram imperialistas bondosos, né? É um livro que é uma pancada demonstrando como a Índia, em 1757, era 25% da economia mundial e ela se torna um país pobre, é um país violento, um país profundamente agredido pelo imperialismo britânico. A ideia de que, inclusive, que grassou muito tempo aqui no Brasil, essa besteira de que a diferença da nossa pobreza é porque a gente tinha sido colonizado por portugueses e o resto da América Latina por espanhóis, quando as colônias que eram britânicas se desenvolveram. Isso é uma farsa. Uma farsa, esse livro é a prova definitiva, no caso da Índia, de que o imperialismo britânico não foi bondoso, não foi benigno. Isso ocorreu também
Fábio,
na
só
China, né?
repete, Fábio, o nome do livro. Falhou um pouco na hora que você falou. Qual é o nome do livro?
Inglourious Empire. Inglório. Né? Xaxi Tahuco.
Beleza, Fábio. Tá aí a dica do professor Fábio Sobral para essa noite, dois livros aí interessantes, né? Fábio sempre trazendo suas dicas de leitura. Bom, Fábio, a gente encerrar, né? Queria que você desse aí sua última mensagem, né? Nessa noite de segunda-feira, realmente muita coisa a gente discutiu hoje aqui, situação do Brasil, tocou um pouco na questão internacional também. A gente segue aqui, né, acompanhando tudo isso e analisando, né, toda essa demência global, né, Fábio?
Não é tempo de nós nos abatermos, não é tempo para nós nos deprimirmos, agir, conversar com as pessoas, buscar informações, difundir as informações verdadeiras, porque eles estão num festival de notícias falsas, de fake news, e querem um motivo para transformar esse governo de governo militar em governo autocrático, autoritário, né? E nós não podemos permitir isso, porque eles querem nos eliminar. São assassinos perigosos. Eles precisam ser detidos. Os fascistas são, sempre foram e sempre serão pessoas com as quais não se pode conviver, não se pode permitir que eles convivam com partidos políticos e com ações legalizadas. Eles precisam ser impedidos.
Beleza, Fábio. Tá aí a mensagem do professor Fábio Sobral no final do nosso programa Panorama. Fábio, a gente realmente ultrapassou aqui o nosso tempo dessa vez, né? Porque foram muitos assuntos importantes e interessantes para a gente discutir essa noite, como sempre, né? Suas contribuições aqui, Fábio, têm ajudado a gente a tentar compreender um pouco melhor o que é que está acontecendo, a gente poder refletir sobre tudo que vem aí, né, destruindo o nosso país, vem acontecendo, Fábio. Muito obrigado a você, Fábio, mais uma vez aí. E a gente agradece também aos camaradas da Rádio Web Rebelde que estão com a gente aqui nessa noite, estiveram com a gente durante o programa. Lembrando que você tem informações da Rádio Web Rebelde no nosso site www.radiowebrebelde.com.br. Tem também as nossas redes sociais, nosso Facebook, facebook.com/radiowebrebelde, também no Instagram, @radiowebrebelde, claro. Aqui no YouTube, com as nossas transmissões, nossos programas. Você se inscreve, toca no sininho aí para receber nossas notificações. Inscreva no nosso canal. Um abraço para
Curta e
você, camarada.
compartilhe.
Curta, compartilhe, né, Fábio? A gente ganha alcance aí cada vez mais na internet, nas redes sociais aí. Então, grande abraço e até a próxima segunda-feira. Valeu.
Um abraço e obrigado.